Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é quinta-feira, 9 de maio de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados vão acompanhar ações e efeitos das cheias no Rio Grande do Sul. Comissão aprova medidas que facilitam repasses do orçamento de 2024 para o Rio Grande do Sul. Comissão aprova aumento de pena para estelionato em calamidade pública. Ministra cobra aprovação do marco do financiamento da cultura em audiência na Câmara. Deputados vão acompanhar ações e efeitos das cheias no Rio Grande do Sul. O repórter Antônio Vital tem mais informações.
A Comissão Externa da Câmara, criada no ano passado para acompanhar os efeitos das enchentes que atingiram mais de 90 municípios gaúchos em setembro de 2023, vai tratar também da inundação recorde que já afetou quase 400 cidades do Rio Grande do Sul nas últimas duas semanas. A comissão é composta pelos 31 deputados da bancada gaúcha. Ela tem como coordenador o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, e como relator o deputado Bopeu de Matos, do PDT. A criação da comissão no ano passado não previa o pagamento pela Câmara de despesas relativas à atuação dos deputados. Dessa vez, além de incluir as recentes inundações como objeto da comissão, o plenário autorizou o pagamento de despesas, como o deslocamento dos parlamentares para ver de perto os efeitos da tragédia. O aumento dos objetivos da comissão foi aprovado por unanimidade por todos os partidos, o que foi destacado pelo deputado Marcel Van Hatten.
A bancada gaúcha, senhor presidente, desde o ano passado, das enchentes que já vitimaram dezenas de conterrâneos. A bancada gaúcha está desde então irmanada, independentemente de partido político, para enfrentar as calamidades que têm atingido nosso estado. Da direita à esquerda, governo, oposição, independentes, não importa. Todos os 31 deputados federais do Rio Grande do Sul assinaram a criação de uma comissão externa para acompanhar os efeitos daqueles eventos climáticos do ano passado e deste ano.
Deputados do governo e da oposição defenderam o acompanhamento pela Câmara dos efeitos da tragédia e das ações desenvolvidas para reduzir os danos materiais e humanos. O deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, classificou o esforço como republicano.
Precisamos não só acolher os irmãos gaúchos, como ajudar a reconstruir aquele estado e nos prepararmos para novos eventos. O exemplo que está sendo dado é de uma postura republicana. Governo federal, governo do estado, prefeituras e, mais que isso, a sociedade brasileira se juntou para, num gesto de grande atenção, prestar sua solidariedade prática ao povo gaúcho. É muito importante que a Câmara esteja presente, acompanhando de perto todas as ações.
Na primeira sessão do plenário depois da inundação, a Câmara dos Deputados aprovou o decreto do governo federal que reconheceu o estado de calamidade no estado até 31 de dezembro. Com isso, o Rio Grande do Sul fica excepcionalmente dispensado de obedecer várias exigências previstas na legislação que trata de responsabilidade fiscal, uma maneira de permitir investimentos federais e gastos estaduais necessários para a reconstrução da infraestrutura e economia locais. Até agora, mais de 100 pessoas morreram e 160 mil estão desabrigadas em mais de 400 municípios, inclusive a capital, Porto Alegre. Parte do estado está sem energia elétrica, água e comunicação. Também foram destruídas pontes e estradas. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Comissão aprova medidas que facilitam repasses do orçamento de 2024 para o Rio Grande do Sul. A repórter Silvia Munhato acompanhou a votação.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou o projeto que altera o orçamento de 2024 para facilitar o remanejamento de emendas parlamentares para ações de proteção e defesa civil no Rio Grande do Sul. Os parlamentares alteraram o texto enviado pelo Executivo para incluir ações de saúde e assistência social. O projeto autoriza a abertura de créditos suplementares para essas ações, mesmo que não existam impedimentos técnicos para a execução da despesa originalmente programada. Para esse atendimento, os parlamentares também poderão fazer remanejamentos parciais de suas emendas. A flexibilização também vai atingir créditos para o Programa de Aceleração do Crescimento. Alguns parlamentares da comissão já anunciaram que vão destinar recursos de emendas individuais para ajuda ao Rio Grande do Sul. Foi o que disse o deputado Mário Negromonte Júnior, do PP da Bahia.
O Partido Progressista ontem, através da nossa bancada, destinou, por emendas individuais de cada deputado da nossa bancada, até agora, 25 milhões para poder ajudar o povo do Rio Grande do Sul e os gaúchos.
O relator do projeto, o deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, também incluiu previsão orçamentária para a contratação de 800 policiais civis e 1.284 policiais militares no Distrito Federal. Também foram aprovadas alterações da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, que tem impacto nas ações para a ajuda ao Rio Grande do Sul. Elas permitem ao governo executar com prioridade os recursos de emendas parlamentares ao orçamento de 2024 para cidades em situação de calamidade pública ou emergência de saúde pública. Neste caso, as emendas são as individuais, na modalidade transferência especial, que são enviadas diretamente para as prefeituras, sem a necessidade de convênios. O relator do projeto, o deputado AJ Albuquerque, do PP do Ceará, também acatou proposta que permite às agências financeiras oficiais de fomento, como o BNDES, concederem empréstimos com valor superior a R$ 30 milhões, sem exigir dos tomadores a apresentação de políticas de integridade e conformidade. O deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, explicou que votaria a favor, mas que a regra deve voltar em 2025.
Não é porque as empresas não estão conseguindo se adaptar à questão das condicionalidades exigidas pelo mercado financeiro internacional que nós vamos mudar a lei. Nós estamos aqui transigindo nesse ano para que haja tempo para que no próximo ano isso não volte a acontecer.
Outro dispositivo prevê que o Executivo vai apoiar o fortalecimento de ações de saúde mental voltadas ao atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Instalada a comissão sobre PEC que reserva emendas parlamentares para o combate a desastres naturais. A repórter Noelle Nobre nos conta como foi.
Foi instalada a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que vai analisar a proposta de emenda à Constituição, que reserva 5% das emendas individuais ao orçamento para o enfrentamento de catástrofes e emergências naturais. O deputado Jorge Goetten, do PL de Santa Catarina, foi eleito presidente do colegiado e o deputado Daniel Agrobon, do PL de Goiás, primeiro vice-presidente. O relator será o deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo. O colegiado tem 40 sessões do plenário da Câmara para decidir sobre a proposta, contadas a partir de 2 de maio, data em que a comissão foi criada. A intenção de Gilson Daniel é construir um relatório em conjunto com todos os parlamentares para ser votado pela oposição e pela situação, especialmente neste momento em que o Rio Grande do Sul enfrenta a maior enchente de sua história.
Precisamos avançar também, não só na pronta resposta, mas também na prevenção, né? O Pedro Campos estava falando agora há pouco comigo que se uma casa está numa encosta e a pessoa perde a casa, a gente pode reconstruir a casa da pessoa, mas a gente não pode fazer uma geomanta ou um muro de contenção.
O presidente Jorge Goetten acrescentou que, quando se trata de enchente, ele fala em causa própria, por já ter vivenciado 18 cheias.
Enchente, eventos climáticos, ele não tem partido. Não tem partido. O que nós queremos como flagelado não é discussão partidária ou política. O que a gente quer é empatia e solidariedade. Assim como a gente está tendo essa empatia e solidariedade com o Bibo Nunes, com o povo rio-grandense. Então é isso. E é dessa forma que a gente vai conduzir e vai construir a várias mãos, ouvindo e escutando a todos.
As emendas individuais ao orçamento são de autoria de cada parlamentar e podem servir, por exemplo, para financiar obras e projetos em seu estado ou região. A proposta de emenda à Constituição em análise estabelece que deverá ser feita, a critério do deputado ou do senador, a reserva de 5% do valor disponibilizado às suas emendas para enfrentamento de catástrofes e emergências naturais. De acordo com o texto, o valor deverá ser destinado ao órgão federal competente, que deverá fazer repasse aos estados ou aos municípios afetados por desastres. Após a análise da comissão especial, a PEC será votada pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Comissão de Constituição e Justiça aprova aumento de pena para estelionato em calamidade pública. Quem informa é a repórter Paula Moraes.
Proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aumenta a pena de estelionato praticado em situação de calamidade pública. O texto aprovado estabelece que a pena de estelionato, que é de reclusão de 1 a 5 anos, será aumentada de 1 a 2 terços se o agente se aproveita de estado de calamidade pública para obter vantagem ilícita ou se o crime envolve recebimento indevido de auxílio pago pelo governo durante estado de calamidade pública. Hoje, o Código Penal apenas estabelece o aumento de pena em 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. O texto também prevê que o crime de falsificar ou alterar documento público, que tem pena de reclusão de 2 a 6 anos, terá essa penalidade aumentada em 1/3 se o crime envolver o recebimento indevido de auxílio pago pelo governo durante estado de calamidade pública. No caso da falsidade ideológica, com pena de reclusão de 1 a 5 anos, a proposta, conforme aprovada, estabelece um aumento de 1/3 da pena se o agente se aproveita do estado de calamidade pública para cometer o delito ou se o crime envolve o recebimento indevido de auxílio pago pelo governo durante o estado de calamidade pública. O relator da proposta, deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, explicou que o texto original foi apresentado a partir da tragédia em Brumadinho, Minas Gerais, quando uma barragem da Vale se rompeu e deixou pelo menos 270 mortos, momento em que agentes, conforme disse o deputado, de maneira espúria, tentaram se beneficiar da fragilidade das pessoas, intermediando falsas ajudas às vítimas, requerendo falsas doações ou mesmo pedindo dinheiro para ajudar no resgate como forma de se aproveitar do sofrimento alheio. Mas outras propostas foram anexadas a essa a partir da pandemia de Covid-19 e Gilson Daniel apresentou um novo texto com o objetivo de englobar todas as possibilidades. Segundo ele, a ideia é punir mais severamente quem se aproveita de calamidade pública, seja por evento ambiental, pandêmico ou por qualquer outro motivo. O deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, também defendeu a penalidade mais severa.
Vejo que, num momento de extrema dificuldade, a gente tem gente que pensa em estar atrapalhando o recebimento de auxílio emergencial por pessoas que precisam, merece realmente ter um tratamento diferenciado pela canalice que seria isso. No momento que a pessoa mais precisa, o outro não tem empatia com a dor de quem está precisando.
A proposta que aumenta a pena de estelionato e outros crimes praticados em situação de calamidade pública ainda depende de análise pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Ministra cobra a aprovação do marco do financiamento da cultura em audiência na Câmara. A repórter Maria Neves acompanhou.
Ao apresentar as prioridades do Ministério da Cultura na Câmara, a ministra Margarete Menezes destacou a necessidade de aprovação do marco regulatório do fomento à cultura. O projeto de lei que trata do assunto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça em março e está pronto para análise do Senado. A proposta traz de forma detalhada as regras de financiamento de projetos culturais pela União, estados, Distrito Federal e municípios. Segundo Margarete Menezes, a medida representa uma revolução para o fazer cultural e vai destravar a economia da cultura. A ministra explicou que a lei atual sobre financiamento da cultura tem mais de 30 anos e é inadequada. Isso porque exige um nível de detalhamento muito grande, impossível de ser atendido pelos projetos culturais e não permite adaptação de nenhum tipo durante a execução do trabalho.
O projeto artístico, ele não tem a mesma coisa de um projeto que é a construção de um prédio, que ele já sabe ali a quantidade de cimento, tudo direitinho. Na hora que ele vai executar, às vezes ele diz que vai precisar de 30 refletores, aí de repente é 50. Então, nosso marco regulatório, ele nos dá a possibilidade do produtor, na hora que ele está executando, poder trocar as rubricas, né? Ele pode trocar até 50% de valores.
Um dos autores do pedido para a realização do encontro com a ministra Margarete Menezes, o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, concorda que a lei atual dificulta a captação de recursos para a cultura e defende a aprovação do novo marco.
O marco do fomento da cultura, esse ainda falta o Senado. A gente sabe o quanto é difícil as organizações da sociedade civil captarem recursos públicos. E quando conseguem, muitas vezes não conseguem prestar conta, não conseguem viabilizar a adequada execução das políticas, cumprimento, né, da legislação que estabelece os padrões de pagamento, de contratação. Então, não podemos tratar esse setor sem estabelecer um marco específico que potencialize a capacidade de captação de recursos, de transferências e viabilize condições mais adequadas para a prestação de contas do projeto. A gente espera que o Senado aprove o mais rápido possível.
Jorge Sola também ressaltou a necessidade de aprovação de um sistema nacional de cultura com destinação regular de verbas para o setor. O deputado lembrou que a Lei Aldir Blanc perde vigência em 2027. Em vigor desde o ano passado, esta norma destina 15 bilhões de reais à cultura e hoje representa uma das principais fontes de financiamento para o setor. Outras duas leis que prevêem verbas para projetos culturais são a Lei Paulo Gustavo e a Lei Rouanet. Com relação à Lei Rouanet, Margarete Menezes ressaltou que o Ministério está descentralizando a destinação das verbas que estavam muito concentradas na região Sudeste. Segundo disse, o órgão selecionou no ano passado 125 propostas da região Norte, metade delas de produtores quilombolas e indígenas. A ministra relatou ainda que o Ministério criou o projeto Rouanet Favela, que já começou nas cidades de Salvador, Fortaleza, Belém, São Luís e Goiânia. Dentre as muitas outras atividades relatadas pela ministra da Cultura, quase todas apresentam esse viés de inclusão por meio de ações afirmativas. No edital para financiamento de projetos audiovisuais, por exemplo, há um edital para mulheres. Também há verbas destinadas à produção de filmes curtos por pessoas negras e indígenas. Ainda conforme disse a ministra, todos os projetos da Funarte terão ações afirmativas. Das verbas destinadas pelo órgão, 20% devem ser para pessoas negras, 10% para indígenas e 10% para pessoas com deficiência. As propostas financiadas também devem incentivar a contratação de pessoas trans e travestis e promover a equidade de gênero e raça nas equipes. Questionada pela deputada Coronel Fernanda, do PL do Mato Grosso, sobre o impacto da cultura na economia, Margarete Menezes explicou que o Ministério já contratou duas instituições, uma delas a Fundação Getúlio Vargas, para fazer esse levantamento. A ministra acrescentou que uma pesquisa do Itaú Cultural apontou que o setor da cultura responde por 3,11% do Produto Interno Bruto. A audiência pública com a ministra da Cultura foi realizada em conjunto pelas Comissões de Cultura, de Defesa dos Direitos da Mulher e de Fiscalização Financeira e Controle. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Câmara aprova projeto que retira plantio de florestas de eucalipto da lista de atividades poluidoras e proposta pode virar lei. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que retira o cultivo de florestas como de eucalipto e pinos da lista de atividades potencialmente poluidoras que usam recursos ambientais. O projeto retira o cultivo dessas florestas, chamadas de silvicultura, da lista de atividades consideradas de médio grau de impacto ambiental. Essa lista faz parte da Política Nacional do Meio Ambiente. A lei contém um anexo que elenca 20 atividades potencialmente poluidoras, como extração mineral e indústrias metalúrgica e química. A presença no anexo torna o licenciamento ambiental mais exigente e obriga o pagamento de uma taxa de fiscalização ao IBAMA. A justificativa da proposta, que já foi aprovada pelo Senado, é de que o cultivo de florestas é uma atividade agrícola sustentável e benéfica ao meio ambiente. O projeto já tinha sido aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, com parecer favorável do relator, deputado Covatti Filho, do PP Gaúcho. No plenário, teve 309 votos favoráveis e 131 contrários. Os defensores da proposta argumentaram que o cultivo de florestas é importante para a economia e pode beneficiar o meio ambiente. Foi o que disse o deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo.
E a silvicultura surge não só como atividade econômica importante, recuperadora de solo, portanto, ela é um ativo nas questões ambientais e, naturalmente, ela cumpre um papel de ocupar espaço que estaria, de um território que estaria abandonado, isolado por outras atividades. É uma mentalidade do atraso, do retrocesso. Imaginar como uma atividade dessa foi enquadrada no passado e lamentar que, infelizmente, muita gente ainda quer enquadrar a atividade de silvicultura como uma atividade poluidora.
Já os deputados contrários à proposta argumentaram que o plantio de florestas de pinos e eucaliptos é prejudicial ao meio ambiente, como disse o deputado Patrus Ananias, do PT de Minas. Ele defende que a atividade esteja sujeita a fiscalização e regras.
Não sou contra o eucalipto, vamos plantar. Ele contribui para a indústria brasileira, mas tem que ser normatizado. Quem conhece bem o eucalipto sabe que com ele não convive nenhuma outra planta, nenhum animal. É o chamado deserto verde, um consumo enorme de água, seca terrenos.
O projeto que retira o cultivo de florestas como de eucalipto e pinos da lista de atividades potencialmente poluidoras seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Deputados aprovam um projeto que proíbe transporte de cães e gatos nos compartimentos de carga dos aviões. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que proíbe a prática das companhias aéreas de transportarem cães e gatos nos compartimentos de carga dos aviões. Se a proposta virar lei, os animais terão que ser transportados na cabine, junto dos demais passageiros. O projeto foi aprovado pouco mais de 2 semanas depois da morte do cão Joca. O animal saiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Sinop, no Mato Grosso, mas acabou sendo levado para Fortaleza, no Ceará, tudo isso no porão do avião. Além de exigir o transporte na cabine, o projeto obriga a companhia aérea a oferecer serviço de rastreamento de animais nos voos domésticos. As empresas poderão cobrar pelo serviço. Também poderão negar o transporte de animais em caso de risco à saúde do cão ou do gato, ou por motivos operacionais ou de segurança. A proposta também prevê que aeroportos com movimentação de 600 mil passageiros por ano deverão ter serviço veterinário para acompanhar o embarque e desembarque dos animais. O projeto foi apresentado em 2022 pelo deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, depois de outro caso de repercussão envolvendo o transporte de animal, o desaparecimento da cadela Pandora no aeroporto de Guarulhos. A proposta original previa apenas o rastreamento dos animais, uma maneira de o tutor acompanhar o paradeiro do cão ou do gato durante todo o trajeto. O relator, deputado Fred Costa, do PRD de Minas Gerais, alterou o texto, aprovado por unanimidade de maneira simbólica. Ele apresentou dados segundo os quais, em 2023, foram transportados cerca de 80 mil animais de estimação, quase 10% deles no compartimento de carga dos aviões. Para Fred Costa, esse tratamento não pode ser permitido.
O que nós temos no Brasil são inúmeros casos, até chegar no caso do Joca, que com o tratamento tal qual de bagagem, de mala, viajou por horas até ser esquecido e morto. Será que algum de nós aqui aguentariam viajar com bagagem, sem água, sem comida, à mercê do frio, do calor exaustivo? Obviamente que não.
O projeto foi apoiado por deputados de todos os partidos. Um deles foi o deputado delegado Matheus Laiola, do União do Paraná.
É a maneira de mostrar para a sociedade que a Câmara dos Deputados não compactua com o que vem acontecendo reiteradamente pelas operadoras de transporte aéreo, que faturam bilhões e bilhões, e o que elas fazem pelos animais? Tragédias e tragédias reiteradas. Então, o projeto de lei, a gente visa zerar a quantidade de animal que não podem ser tratados como se mala fosse, como se bagagem fosse.
O projeto que proíbe o transporte de cães e gatos nos compartimentos de carga dos aviões seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Frente Ambientalista lista projetos prioritários e propostas que devem ser rejeitadas. O repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes.
A Frente Parlamentar Ambientalista apresentou um documento com projetos de lei prioritários para o enfrentamento das mudanças climáticas. As propostas serão entregues aos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, em busca de firmar um compromisso do Legislativo em evitar a ampliação dos cenários de tragédias e o aumento do número de refugiados climáticos. Para conter a repetição de tragédias como a do Rio Grande do Sul, é prevista, por exemplo, a aprovação definitiva do projeto de lei que traz diretrizes e gerais para a elaboração dos planos de adaptação das cidades às mudanças do clima. O texto da deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, foi aprovado pela Câmara em dezembro de 2022, mas ainda aguarda a análise do Senado. A deputada, que coordena o Grupo de Trabalho de Resíduos e Gestão Urbana da Frente Ambientalista, renova a urgência do tema.
Nada disso é obra do acaso. As mudanças climáticas já são uma realidade e nós precisamos nos adaptar enquanto cidades para enfrentar chuvas como essas, para enfrentar eventos como esses.
A lista também traz projetos de lei que, na visão dos ambientalistas, precisam ser barrados no Congresso, como exemplificou o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, coordenador da frente.
Projeto dos agrotóxicos foi vetado, parte dele, pelo presidente Lula, mas que todos aqui estão acompanhando uma grande mobilização para derrubar o veto. Projeto do licenciamento ambiental, já aprovado, um projeto muito ruim, praticamente acaba com o licenciamento ambiental, que deveriam ser arquivados para o bem do país.
Uma das coordenadoras do Observatório do Clima, Sueli Araújo, também criticou o projeto de lei que permite atividades agrícolas nos chamados campos de altitude, campos gerais e campos nativos. O texto, recentemente aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, aguarda análise do plenário.
Hoje, se a gente pega a lista do que está tramitando, a maior parte dos projetos que tem chance de serem aprovados são projetos que reduzem a proteção ambiental, que aumentam o desmatamento. Nós estamos no meio da crise no Rio Grande do Sul e estão querendo votar um projeto que tira toda a proteção das formações não florestais. No Rio Grande do Sul, isso quer dizer pampa.
A Frente Parlamentar Ambientalista argumenta que propostas como essa representam um retrocesso na legislação e aguçam os fenômenos climáticos extremos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Paulo Triolo. Trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Gláucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários devem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 789080.
Câmara é notícia.